Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Marconi, o Comando Marconi. Uma alegria estar aqui mais uma vez nesta quarta-feira de cinzas.
Uma missa muito bonita, linda e prestigiada no início da quaresma em nossa cidade, padre.
E isso, hoje de manhã já tivemos a primeira missa, né, com a igreja cheia, realmente um grande número de pessoas. E certamente à noite, né, quem não pôde vir agora pela manhã, que trabalha, à noite com certeza vai estar aqui também para a missa às 6:30 da tarde, onde nós vamos então fazer esta abertura do tempo da quaresma, abertura da campanha da fraternidade também.
Campanha da Fraternidade que tem o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. O que que a Igreja Católica quer levar, né, o cristão a vivenciar neste momento de Páscoa com esse tema, padre?
Bom, o tema já diz, né, fraternidade e vida, né? Então, todas as formas de vida, né? Valorizar todas as formas de vida. E a gente vê hoje a vida ameaçada em várias situações, né? Desde o princípio da origem da vida até o término da vida, a gente vê muitas situações aí de pessoas que estão marginalizadas, que estão sendo exploradas, que estão sendo muitas vezes deixados de lado, injustiçados, né? Tantas situações, né, que a gente vê, basta a gente pegar aí o noticiário policial, ou a própria internet, televisão, o próprio rádio nós aqui, né? Quantas notícias que a gente não gostaria de trazer, mas tem que trazer para mostrar que essa realidade está acontecendo. Então, é justamente isso que a igreja quer fazer a gente refletir e pensar, né? Fraternidade e a vida, né? Como é que está a nossa vida? É um dom? A vida é um dom para nós, para a humanidade, e é um compromisso também, porque a gente tem que cuidar da vida. E não só da nossa vida, mas também daqueles que estão ao nosso redor, né? E aí, inspirado na passagem do Bom Samaritano, né? Que Jesus conta, né? Então, aquela parábola do samaritano que acolheu, que foi, né? Que viu e sentiu compaixão daquela pessoa que estava à beira do caminho, cuidou dele. E é isso que nós, como cristãos, também devemos ter. É o ensinamento de Jesus. Ter a compaixão e ajudar os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem, que estão ao nosso lado, à beira do caminho.
Acolher o próximo, ter essa sensibilidade de ver que o nosso próximo precisa mais do que nós. É isso que o lema diz: viu, sentiu compaixão e cuidou dele.
Com certeza, né? O próximo é aquele que está mais perto de nós. E quantas situações levam a isso, né? Então, começando por nós, né? Eu acho que nesse tempo da quaresma, diante desta campanha da fraternidade, a gente fazer uma reflexão. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como é que nós estamos olhando? Será que nós estamos sendo aquele sacerdote, aquele fariseu que passou e foi adiante? Ou nós estamos procurando cuidar da vida dos nossos irmãos e irmãs, ajudando naquilo que é mais essencial? Não é que você precise agora ser também um pobre, ser uma pessoa lá na rua. Não, mas você ter compaixão é olhar e fazer o mínimo que você possa fazer para que aquela pessoa tenha um pouco mais de dignidade, tenha um pouco mais de vida. E é isso que a campanha da fraternidade nos convida, a valorizar a vida onde quer que ela esteja, seja qual for a situação.
A questão não é só ter pena, ter dó, e sim ter amor.
Amor, e também fazer com que aquela pessoa ela possa ter uma luz para caminhar, para mudar de vida, para encontrar uma vida melhor.
Tudo que uma pessoa precisa, às vezes, é de um carinho, um abraço, uma mensagem fraterna, né, padre?
É um sorriso, né? Ah, muitos vêm pedir dinheiro, comida, né? Até agora, antes de vir para cá, um casal me parava pedindo comida, né? Então, são coisas que acontecem dia a dia, mas não só isso. Mas a gente sorrir, acolher, conversar, né? Eu perguntava de onde que eles vieram, quais são as necessidades deles, né? Então, ir além, não simplesmente dar por dar, porque quando você dá, você parece que está querendo se livrar da pessoa, né? E
Exato.
valorizar a vida não é isso, né? Ali você está jogando a vida fora. Você tem que valorizar é trazer, entender, tentar compreender esta pessoa e talvez numa boa conversa você vai ver que não é aquilo que ela precisa, mas você pode dar uma outra coisa para ela que ela pode se sentir melhor e você pode ajudá-la mais.
É verdade, gente. Antes ajudar do que precisar ser ajudado. Então, se você tem condições, né, pratique esse sentimento, esse tipo de atitude, que muito vai melhorar a sua vida. Padre, estamos em tempo de penitência e conversão. A conversão que muita gente acredita é a mudança de uma religião para outra. Não é isso que a CNBB quer.
Não, não é a conversão de religião. É a conversão da pessoa, né? Então, nós todos sabemos que nós somos pecadores. Na Terra, só Cristo foi perfeito. Só Ele não viveu o pecado, né? Nós todos já herdamos o pecado original lá do livro do Gênesis de Adão e Eva, né? Porém, a misericórdia de Deus, ela cobre, ela vem cobrir todo o pecado original e também os nossos pecados. Mas para isso a gente precisa também tomar consciência dos nossos pecados. Então esse é o grande convite da Igreja para este tempo da Quaresma, né? Que a gente faça este momento, hoje a própria liturgia dizia, né? O diácono Mateus refletia muito bem na celebração, da caridade, da oração e do jejum. Que são os três, vamos dizer, pontos para a gente viver bem essa quaresma, né? Primeiro, a gente fazer o jejum. O que é fazer o jejum? Fazer o jejum é a gente olhar para dentro de nós, encontrar dentro de nós as nossas faltas, as nossas falhas. E para isso, a gente tem que jejuar, porque quando a gente está de barriga cheia, aí fica mais preguiçoso, né? Mais assim. Não, quando a gente está em jejum, a gente olha mais para dentro de nós, a gente sente a dor da fome, né? A dor de tantas coisas. E o nosso corpo mesmo, a gente sente o nosso corpo, né? Então a gente sente também a nossa alma. A gente sente dentro de nós o que precisa ser mudado. Isso então é fazer o jejum. A oração, claro, né? Esse tempo tem que ser um tempo de oração, porque a gente só vence o inimigo, só vence o mal com a oração. E a caridade, que é a extensão de tudo isso, né? Então ser caridosos, ajudar o irmão ou a irmã, seja com o financeiro, seja com um alimento, um material, ou seja mesmo perdoando um pecado, aquela pessoa que te prejudicou, que falou mal de ti, que fez alguma coisa para ti, né? Perdoá-la e dizer, olha, eu te perdoo, perdoá-la dentro do coração, perdoar, às vezes a gente tem que entender que não é esquecer, porque você nunca vai esquecer, sempre vai estar ali, mas perdoar é fazer com que aquela situação, aquele pecado, seja colocado de lado. Você pode até lembrar, mas ele é colocado de lado e você vai olhar a pessoa como um filho de Deus, a presença de Deus dentro daquela pessoa que pecou, aquela pessoa que te agrediu, aquela pessoa que fez mal para você. E aí, ser caridosos é isso, né? E dentro do tempo da quaresma, a Igreja também vai ter lá no dia 5 de abril, né, no Domingo de Ramos, então a coleta da solidariedade, que é feita todos os anos, né, para os projetos com os mais necessitados. Então, dia 5 de abril, aqui na Igreja, a gente vai entregar os envelopes na semana anterior, do dia 5, e no dia 5 você pode fazer também o seu gesto concreto, também oferecendo a sua oferta financeira para os projetos de solidariedade que a Igreja tem, a CNBB tem no Brasil todo. E também vai uma porcentagem para o Papa. A gente vê tantas situações que o Papa ajuda, que o Papa também destina valores. Todos esses valores vêm dessas coletas que são feitas no mundo inteiro.
As pessoas que criticam hoje o Vaticano não sabem, né, das milhares de ações boas que acontecem no mundo graças à atitude do Papa.
É, com certeza. Todos os Papas têm essa atitude, né? Mas o Papa Francisco, de maneira especial, tem mostrado isso, divulgado isso, com muita transparência, né? E ajudar, teve o Dia do Pobre no final do ano, ali em novembro, né? E o Papa fez lá mais de 300 refeições no Vaticano para os abandonados e convidou a todas as paróquias a fazerem também gestos concretos, né? Então aqui a gente tem o nosso Cáritas, né? Que faz o ano inteiro, não só um dia por ano, mas o ano inteiro o nosso Cáritas faz caridade, ajuda, né? Roupas, alimentos, né? Quantas coisas que o pessoal vem aí buscar. Então a gente está procurando fazer esse aspecto social da caridade também, sempre aqui na nossa paróquia.
É, o senhor falou uma palavra muito importante, o perdão. O padre Miro, na missa de domingo passado, na igreja Nossa Senhora das Graças, no Rio Salto, falou muito bem sobre a necessidade do perdão. Todo esse rancor que a gente tem por dentro, que alimenta esse rancor, né, diante de algumas pessoas, se tornam, acabam se formando doenças. E por isso a pessoa tem aí a obrigação de rezar, tirar o rancor que existe dentro dela e perdoar o seu irmão.
Com certeza, né? Porque a maior parte das doenças, a origem das doenças, a maior parte são de ordem psicológica, são de ordem espiritual, no sentido de não perdoar, de reter a mágoa, aquela coisa negativa, né? De ficar... Então, à medida que você vai jogando isso para fora, né? Por isso a importância da confissão, né? Nesse tempo da quaresma, é um tempo propício de confissão, justamente para que para a gente jogar fora tudo isso... E para a gente se sentir mais leve, sentir mais eu. Né? Eu tenho que me encontrar o meu eu, não posso ir pegando as coisas ruins que os outros vão trazendo. Eu tenho que ter consciência de quem sou eu, da minha liberdade, e a partir daí eu viver essa liberdade também no perdão. Quanto mais eu perdoar, mais livre eu serei. Quanto menos eu perdoar, mais preso eu estarei.
O Papa recentemente recebeu o ex-presidente Lula e foi duramente criticado nas redes sociais. Eu fiz lembrar às pessoas que João Paulo II, Karol Wojtyla, o polonês, né, 2 anos após ter sofrido um atentado na Praça São Pedro, ele foi na cadeia visitar o seu algoz. Para que maior exemplo do que isso, né, padre?
Com certeza, né? Essas críticas, claro, todo mundo tem o direito de fazer suas críticas, não tiramos o direito, né? E cada um faz a sua interpretação, né? Cada um vê de uma forma diferente, tem uma opinião diferente. Mas aqui, né, apenas para lembrar aquilo que muitos padres e bispos falaram, né, o Papa, além de ser Papa, ele é chefe de Estado, né? Ele é como um presidente, né? Lá no Vaticano, é ele que dá as orientações, é ele que conduz, né, que preside então o Vaticano e preside toda a Igreja. E é claro, como chefe de Estado, ele acolhe a todos, né? E não só como chefe de Estado, mas como Papa, como um sacerdote, um bispo, né? Ele deve acolher a todos. Então, independente de quem é o Lula, do que ele fez, né? Assim como se fosse hoje tantas outras pessoas que são corruptas, pecadoras, o Papa iria acolher da mesma forma, porque é um sinal até para a pessoa se converter, para a conversão, né? Então, o próprio Hitler, se fosse ao Papa, o Papa iria acolhê-lo, claro, né? Porque é um sinal da misericórdia de Deus, né? A acolher. Então, a gente deve acolher. Claro que muitos acham, o Papa não deveria acolher e tal, mas não. Ele não pode fazer isso, porque senão ele não estaria sendo o representante de Cristo. Verdade. Cristo veio para acolher a todos, né? Então, inclusive... o Lula e quantos chefes de Estado, quantas pessoas são. Por mais que o Lula hoje não seja mais presidente, mas ele foi um chefe de Estado, né, aqui no Brasil. E como uma pessoa, normal, comum, como hoje ele é, o Papa iria acolher, como eu também, se viesse aqui na paróquia, iria acolher da mesma forma. Por mais que eu não concorde com aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez, né, critique o seu governo enquanto ele foi presidente, mas eu não posso deixá-lo de acolher, porque ele também é um filho de Deus, apesar de tudo aquilo que se fala e se diz por aí, né?
9:28, estamos ouvindo o padre Daniel Pagani, o nosso bispo, que inclusive o senhor falou que está de aniversário hoje, e queremos, em nome da direção da rádio, da gerência e de nossos funcionários, cumprimentá-lo. Ele falou o seguinte: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. É uma mensagem de que o cristão tem que ficar atento a tudo o que está acontecendo no mundo e se preparar para o reino de Deus.
Com certeza, né? Então, esse é uma mensagem que a gente precisa estar sempre buscando, né? É construir o reino de Deus. E é isso que Dom Jacinto nos fala, né? E que nos convida... nesse tempo da quaresma, ele como pastor, né, como bispo da nossa diocese, para que todos nós possamos trilhar este caminho. E a ele, nossos parabéns também hoje, o dia do seu aniversário, né, 68 anos de vida, que ele então receba sempre as bênçãos de Deus e a luz do Espírito Santo para bem conduzir a nossa diocese.
E amanhã, quem estará completando 10 anos de sacerdócio é o senhor, Padre Daniel. Teremos uma missa, né, especial em Treviso e outra em Uruçanga.
Isso, é. Então amanhã, né, eu quero convidar a todos, né, para também fazer presente 10 anos, né, então uma data especial, né. Vou fazer duas celebrações, amanhã que é o dia que eu me ordenei padre, né? Então vou rezar lá com o povo de Treviso, na Igreja Matriz de Treviso, às 19h30, às 7h30 da noite. E desejar a todo o povo de Treviso, de região, convido a estar presente amanhã, às 7h30 da noite, lá na Igreja Matriz de Treviso. E aqui com o povo de Uruçanga, na sexta-feira, dia 28, que foi o dia que eu rezei a minha primeira missa, né? Então 10 anos da minha primeira missa, mas celebrando aí meus 10 anos também de sacerdócio, né? Aí aqui junto com o povo de Uruçanga, né? Então, um pouquinho lá e um pouquinho aqui, e todo mundo vai poder participar também junto.
E a nossa paróquia também em breve vai vivenciar, né, a ordenação do diácono Mateus.
E isso dia 21 de março, né? A partir de hoje já vamos estar acolhendo os nomes de quem quiser ir de ônibus, e dia 21 de março lá na Igreja Matriz da paróquia São Miguel da Vila Nova. Nós estaremos, então, é um sábado às 3 horas da tarde, todos lá juntos, junto com a Rádio Marconi também, que vai transmitir a ordenação, para que a gente possa aí viver a ordenação dele. E na segunda-feira, dia 23, nós já vamos acolhê-lo aqui em sua primeira missa em Uruçanga. Na segunda-feira, dia 23, ele já como padre rezando a missa.
Padre, essa indumentária, essa roupa que o senhor veste no dia de hoje, toda preta, é especial para a ocasião?
A batina, todos os padres, né, podem usar a batina, né? Eu uso em momentos fortes da fé, da caminhada litúrgica, né, como hoje, quarta-feira de cinzas, na Semana Santa, né? Alguns optam em usar sempre, né, todos os dias usam a batina, né, como o padre Ivaldo Seron, né, que é aqui do Rio Carvão, hoje lá em 13 de maio ele usa sempre. Eu uso em alguns momentos mais solenes assim, mas todos os padres, eles podem usar. Alguns, não, por opção, não querem, outros usam direto e outros usam quando for solene, quando achar necessário.
Para nós, da Igreja Católica, representa muito essa vestimenta, essa indumentária preta, né? Que nos remete aí até uma saudade de outros padres que já passaram por aqui, como é o caso do Monsenhor Agenor Neves Marques. Padre, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Comando Marconi.
Muito obrigado, agradeço a todos os ouvintes, foi muito bom estar aqui. E estamos aí hoje, estamos com atendimentos, quem quiser se confessar. E não esquecer, à noite, quem aí não veio na missa de manhã, quer ir à missa à noite, né? Então tem aqui na Matriz às 18h30, 18h30, no bairro da Estação e no Rio América às 19h30, 19h30. E nas comunidades, a maioria das comunidades, 7h30, maioria 7h, 19h, também vão fazer a celebração, porque a cinza foi abençoada agora de manhã, e as comunidades já estão vindo buscar, e à noite terão a imposição das cinzas bentas agora de manhã, à noite nas comunidades.
Uma curiosidade, padre, da onde vem, da onde se origina as cinzas?
As cinzas vêm dos ramos queimados no ano passado, e vêm, são guardados, queimados e agora são utilizados esse ano. Então, Domingo de Ramos, agora nós vamos guardar os ramos para o ano que vem fazer as cinzas.
Sua bênção, padre, por favor.
Deus abençoe a todos. Vivamos bem esse tempo da quaresma até a Páscoa. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém.